Olá, eu sou João Aldeia. Hoje vou falar-vos um pouco da obra O Manifesto do Partido Comunista, originalmente publicada em 1848 por Karl Marx e Friedrich Engels. Segundo estes autores, no início do capitalismo, há diversas classes sociais para além da burguesia e do proletariado. Marx chama-lhes classes de transição. São o resto da aristocracia, são artesãos desqualificados, a pequena burguesia, os funcionários das burguesias, das burocracias, perdão, burguesas, quer das públicas, portanto do Estado, quer das privadas, das grandes empresas. Funcionários destas burocracias que não detêm meios de produção, entre outras classes. Mas o desenvolvimento do capitalismo leva a que estas classes de transição desapareçam progressivamente. E a que os seus elementos sejam dirigidos para o proletariado, para a classe que tem a maioria dos indivíduos nas sociedades capitalistas, para a classe explorada, que trabalha, mas não controla os meios de produção. Portanto, ao longo do desenvolvimento do capitalismo, vai ocorrendo um processo de bipolarização das classes. Tendencialmente, vão emergindo apenas duas classes sociais fundamentais. Por um lado, a burguesia, sobretudo a burguesia industrial, que possui capital. Isto é, a classe que possui os meios de produção, a classe que tem a propriedade privada dos meios de produção, explora o trabalho da outra classe fundamental. A outra classe fundamental, que é o proletariado, a esmagadora maioria da população. Proletariado, aquela classe que trabalha os meios de produção, mas não os possui. Portanto, a classe explorada, que é forçada a vender a sua força de trabalho no mercado, vendê-la aos burgueses, como se a sua força de trabalho fosse uma mercadoria. Estas classes, burguesia e proletariado, encontram-se em conflito. Portanto, estão numa situação de luta de classes, devido aos seus interesses antagónicos. Entre a burguesia e o proletariado há uma oposição absoluta. E o conflito entre elas só pode ser resolvido destruindo o modo de produção capitalista, destruindo a sociedade de tipo capitalista, através da revolução do proletariado. O fim revolucionário do capitalismo irá levar ao início do comunismo, esse outro modo de produção, que terminará a luta de classes. Porque no comunismo acabarão as contradições estruturais e acabará a sociedade de classes. Mas como é que se passa desta diversidade de classes, portanto, não só burguesia e proletariado, mas também classes de transição, que caracteriza o início do capitalismo, para a revolução do proletariado? O capitalismo caracteriza-se pela posse desigual dos meios de produção. Tendencialmente, os meios de produção passam por um processo monopolista, ou seja, vão-se juntando num número cada vez menor de mãos. Vai haver um número cada vez menor de indivíduos que é proprietário dos meios de produção. Este processo monopolista tem a sua origem num mecanismo concorrencial do mercado capitalista, que leva a que muitos indivíduos que não têm capital suficiente, ainda que tenham algum capital, não têm capital suficiente para concorrer com os grandes capitalistas industriais, vão falindo e, ao falirem, vão passando a ser parte do proletariado. Tinham algum dinheiro, faliram, deixam de ter dinheiro e, portanto, passam a ter de vender a sua força de trabalho como se fosse uma mercadoria. Em troca de um salário. O processo monopolista intensifica-se graças às crises de sobreprodução que são recorrentes no capitalismo. O capitalismo produz muitas mercadorias e produz necessariamente cada vez mais mercadorias. Portanto, o capitalismo assenta no crescimento económico continuado. Em certas alturas, o mercado deixa de ser capaz de escoar todos os produtos, todas as mercadorias que são produzidas, o que em grande medida ocorre porque os rendimentos dos indivíduos são também desigualmente distribuídos. E, portanto, isto gera um cenário em que no capitalismo produz muito mais do que se consegue vender. Estas crises dão origem a falências, dão origem a encerramento de fábricas e dão origem ao fim de certas atividades económicas. Pequeno comércio, o artesanato, que os produtos do artesanato passam a ser produzidos em fábricas industriais de grande dimensão. E estas crises levam também à concentração dos meios de produção num número cada vez menor de mãos, o que dá origem a um desemprego em massa. Tudo isto dá origem a um processo de proletarização. Um processo pelo qual os indivíduos vão passando a fazer parte do proletariado. E assim é o próprio desenvolvimento do capitalismo, segundo Marx, que elimina as classes de transição, que transforma os diversos indivíduos que fazem parte de uma classe de transição em membros do proletariado. Com isto, a esmagadora maioria dos indivíduos passa a integrar o proletariado e, portanto, passa a ocupar uma posição na infraestrutura económica, no processo de produção, que se caracteriza por não possuir meios de produção e por ser forçada a vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Ao mesmo tempo, ocorre também um processo de pauperização, empobrecimento. Ou seja, apesar da capacidade produtiva das sociedades aumentar globalmente, a miséria aumenta pelo menos tão rapidamente quanto a riqueza. A esmagadora maioria dos indivíduos vai se tornando mais pobre por causa do desemprego, quer do desemprego cíclico, quer do desemprego tecnológico, portanto, aquilo que acontece por via da mecanização da produção, etc. Os indivíduos vão sendo substituídos por máquinas. Mas os indivíduos vão se tornando também mais pobres porque o seu rendimento real vai sendo reduzido. Ou seja, o salário em troca do qual os operários vendem a sua força de trabalho é decrescente em termos reais, mesmo que possa não o ser em termos nominais. Este processo simultâneo de proletarização e de pauperização tem uma dupla consequência. Por um lado, vão desaparecendo objetivamente as classes de transição e os indivíduos passam, na sua esmagadora maioria, a integrar o proletariado. E os poucos que não integram o proletariado passam a integrar a burguesia. Todos os indivíduos são ou proletários ou burgueses. Portanto, ocorre uma bipolarização objetiva das classes sociais. Mas, por outro lado, a proletarização e a pauperização dão também origem a um processo subjetivo pelo qual os indivíduos se apercebem ou começam a perceber que pertencem de facto a uma destas classes. E isto revela-lhes, de modo inescapável, o conflito, o antagonismo fundamental em torno do qual a estrutura social, a sociedade capitalista, se constrói. É só através da sobreposição destas duas consequências, portanto, do lado objetivo e do lado subjetivo deste processo, que a luta de classes se vai intensificar até ao ponto em que leva à revolução do proletariado e ao fim do sistema capitalista. No início do capitalismo, as contradições estruturais e os interesses de classe antagónicos são menos óbvios para os indivíduos. Segundo Marx, no início do capitalismo, só objetivamente é que os proletários formam uma classe. Ou seja, os proletários são uma classe no início do capitalismo na medida em que partilham um lugar na estrutura social e partilham uma forma de vida. São uma classe objetiva ou aquilo a que Marx chama uma classe em si. Enquanto o proletariado é apenas uma classe em si, há concorrência operária. Ou seja, os proletários ainda não estão conscientes da sua posição de classe partilhada, ainda só objetivamente, mas não subjetivamente, são uma classe, e não estando conscientes da sua posição de classe partilhada, concorrem pelos empregos que estão disponíveis. Todos eles precisam de um salário e, portanto, concorrem pelos empregos disponíveis. Como há mais indivíduos do que há empregos disponíveis, o valor dos salários vai se reduzir até ao limite da sobrevivência biológica. Aquilo que Karl Marx chama o exército industrial de reserva, portanto, a enorme massa de trabalhadores que está para lá do número de empregos disponíveis, torna esta redução do valor do salário absolutamente inevitável. Todos precisam de trabalhar para receber um salário, não há trabalho para todos e, portanto, cada indivíduo vai disponibilizar-se a trabalhar em troca de um valor cada vez mais reduzido. Novamente, até ao limite permitido pela sobrevivência biológica. Ora, com o desenvolvimento dos processos de proletarização e de pauperização, o proletariado vai se tornando em algo mais do que uma classe em si. O aumento brutal do número de operários, a simplificação do sistema de estratificação social através da bipolarização das classes, a pobreza que se torna cada vez mais visível, tudo isto leva a que seja impossível para os elementos do proletariado, portanto para os proletários, não se aperceberem daquilo que têm em comum uns com os outros. Ou seja, a brutalidade com que a sua situação de classe objetiva se lhes revela cotidianamente, leva a que os proletários se apercebam de que são proletários, mas também a que se apercebam de que a esmagadora maioria dos outros indivíduos são também proletários. E deste modo, os elementos do proletariado vão desenvolvendo uma consciência de classe, uma consciência de que pertencem à mesma classe social. E assim, pertencendo à mesma classe, partilham os mesmos interesses que se opõem de modo fundamental aos interesses da outra classe, da burguesia industrial. Através do desenvolvimento desta consciência de classe, o proletariado deixa de ser somente uma classe em si e torna-se naquilo a que Marx chama uma classe para si. Portanto, já não são só uma classe objetivamente, como os elementos desta classe sentem que são uma classe e começam a desenvolver a luta de classes no plano político de modo progressivamente mais organizado e mais alargado, até chegarem à escala de todo o planeta, porque é à escala de todo o planeta que o sistema capitalista existe. Eventualmente, mas de forma inevitável, segundo Marx, a luta de classes vai intensificar-se até se realizar a revolução do proletariado. Revolução esta que terminará o modo de produção capitalista e substituirá este modo de produção pelo comunismo. Com isto, terminará o processo histórico, porque terminará a luta de classes, dado que o comunismo será uma sociedade sem classes. Ficamos por aqui hoje. Espero que esta descrição dos argumentos de Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista vos seja útil e até breve.